Senhores deputados, vamos dar início à audição da Associação Nacional de Municípios, a quem dou as boas-vindas. Está aqui representado pelo Conselho Diretivo, o Presidente Dr. Manuel Machado, o Sr. Vice-Presidente Dr. Alfredo Monteiro, o Secretário-Geral Dr. Luís Silheiro e a Dra. Joana Ferreira, a acompanhar também o Conselho Diretivo. O modelo da grelha desta audição tem uma primeira ronda onde o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios pode fazer uma apresentação da posição da instituição até 20 minutos. Depois inicia-se uma ronda pelos grupos parlamentares, cada grupo parlamentar tem 35 minutos e há uma resposta individual a cada grupo parlamentar. Uma segunda ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar e a Associação Nacional de Municípios responde de forma conjunta. Passaria então a palavra ao Presidente da Associação Nacional de Municípios, Dr. Manuel Machado.
Muito obrigado. Antes de mais, uma saudação ao Sr. Presidente e a todos os membros às senhoras e aos senhores deputados desta Comissão. Para a Associação Nacional de Municípios Portugueses é uma honra e é um dever corresponder ao convite que lhe foi dirigido para hoje estarmos aqui no âmbito de um processo que reputamos de importante, embora ainda, no nosso entendimento, mas penso não é só do nosso, um processo que está a iniciar-se e onde há muitas dúvidas e indefinições e aspectos a trabalhar. Nesse âmbito, a Associação Nacional de Municípios, declaro, está disponível para podermos interagir no decorrer do nosso dever e função para que o pós-2020 ou 2030 seja melhor tratado, resolvido, aprovado do que programas anteriores. Isto é, que possamos aprender com as dificuldades e os erros que ocorreram em programas anteriores. Na conjuntura atual, o futuro da Europa, principalmente desde o Brexit, a confirmar-se, é um dos assuntos mais debatidos em vários fóruns, e a ANP tem estado presente em muitos deles, no nosso país e também no estrangeiro, no Comitê das Regiões, no Comitê dos Municípios e Regiões da Europa, por exemplo. A apresentação pela Comissão Europeia em 2 de maio passado da proposta de orçamento para os próximos anos, programação do quadro financeiro plurianual 2021-2027, acentua e eleva a importância deste tema e destas matérias e do seu debate. Em nosso entendimento, ainda que apenas sejam conhecidos os montantes globais para cada uma das prioridades políticas definidas pela União Europeia, não se sabe que valores serão alocados aos programas setoriais, em especial aos da política de coesão, que diretamente interagem com as políticas públicas autárquicas em Portugal, também em Portugal. Por isso há um conjunto de preocupações que ganham dimensão, em especial aquelas que parecem abalar, sublinho parecem, abalar a coesão territorial. Entendemos por isso de saudar este momento em que o trabalho está a iniciar-se e será importante, pelo nosso lado estamos disponíveis para cooperar na construção de um processo que seja útil para as políticas públicas que temos obrigação de promover. E sublinho de novo a coesão territorial. Principais preocupações até agora diagnosticadas dos municípios. O anúncio da redução das verbas para a política de coesão em cerca de 5 a 7%. Isso preocupa-nos, em especial, que possa vir a significar uma redução muito superior do Fundo de Coesão. A ANP foi informalmente conhecedora que poderia estar em causa uma redução de cerca de 45% do Fundo de Coesão. Um segundo aspecto que nos preocupa, a equacionada alteração dos critérios de distribuição de verbas entre os Estados-membros e regiões, continuando a ser somente o PIB per capita, ou serão introduzidos novos critérios, tais como migrações, alterações climáticas, situações de desemprego, etc. É uma interrogação. Sem prejuízo da importância e reforço que merecem estas novas prioridades, que já são objeto de apoio através de programas específicos, nota-se que este assunto requer uma análise e uma avaliação cuidadas. Em terceiro aspecto, a possibilidade de uma gestão mais centralizadora dos fundos. Sob pena de enfraquecer e criar entropias na coesão, a ANP entende que os programas operacionais regionais devem continuar a ter um peso grande e serem inclusivamente reforçados, a par de uma aposta na consolidação e aumento de eficiência da gestão descentralizada de fundos aos níveis subregional e local, exemplo dos pactos para o desenvolvimento territorial e dos PEDUs, Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano. Assinalo em particular que nos preocupa alguns indícios no sentido de centralizar o Fundo Social Europeu, que passaria a ser gerido autónoma e isoladamente pela Europa. Em nosso entendimento, é crucial manter os programas nacionais e uma abordagem multifundos. Um outro aspecto, o peso crescente dos instrumentos financeiros, ou que corre sobre a gíria de instrumentos financeiros. É verdade que são importantes, reconhece-lhes utilidade, mas não funcionam em todo o tipo, em todos os tipos de intervenções. No Portugal 2020, foi alocada a este tipo de instrumentos uma parcela muito significativa e muito acima da média europeia. Entendemos que deve ser Portugal, conhecedor da sua realidade e especificidades, a definir a combinação dos vários tipos de apoios a fundo perdido, reembolsável ou instrumento financeiro, que deve ser aplicado. Um outro ponto que para nós também é importante é a manutenção das designadas, eufemisticamente, prioridades negativas. No Portugal 2020, os investimentos no âmbito das infraestruturas rodoviárias e dos equipamentos coletivos deixaram de simplesmente ser financiados e outros como as escolas ou infraestruturas de saúde foram reduzidas a mínimos quase insignificantes. Há, portanto, muito a fazer e muito caminho a percorrer nestas áreas, pelo que defendemos que passem a ser considerados, de facto, como prioritárias e não pelo eufemismo de prioridades negativas. As áreas prioritárias de investimento para as autarquias. Promover a coesão europeia nas suas diferentes escalas implica conhecer e perceber as realidades locais, pelo que as autarquias são, de facto, as mais bem posicionadas para proceder ao reconhecimento das áreas estratégicas que devem ser alvo de investimento no território. Elencamos, apenas a título de exemplo, áreas que consideramos prioritárias na lógica, ou tendo como foco, a coesão interna. O investimento de base territorial, infraestruturas em escolas, em saúde, acessos rodoviários e zonas estratégicas, equipamentos culturais e desportivos. No pilar social e demografia, no ciclo urbano da água, sem obrigar à agregação forçada de municípios. Na cooperação transfronteiriça, na política de cidades e redes urbanas e na valorização dos recursos endógenos e apoio à economia local. No nosso entendimento, estas são, por aquilo que conhecemos até agora, as áreas prioritárias de investimento. Do exposto, apenas quero reafirmar mais dois aspectos de modo muito breve. Um deles, a Associação Nacional de Municípios Portugueses afirma-se pronta e disponível para cooperar com o Estado, com os órgãos de soberania, para a construção de soluções e propostas que mereçam a aprovação da comunidade, da Comissão Europeia. E por último, mas não menos relevante, se na preparação deste importante financiamento às políticas públicas portuguesas, pudermos corrigir aspectos que antes foram mal resolvidos, designadamente a burocracia excessiva que é imposta, burocracia às vezes com erro ortográfico, dois erros seguidos onde não deve, será um grande contributo, porque para além do dinheiro, o tempo também é um valor, é um bem importante. E até agora temos permita-se uma expressão, temos penado, mas não só nós, os municípios, os agentes públicos, as entidades públicas, todos estamos subjugados a um diktat que resulta de burocracia excessiva, desnecessária, inútil e extemporânea. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, da Associação Nacional de Municípios. Vamos iniciar a primeira ronda. Começamos pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado António Lima Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Vice-Presidentes da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E começaria, depois de ouvir, por registar que é um conjunto muito vasto de matérias, algumas delas mencionou bem, que fazem parte de um amplo consenso nacional neste processo de definição da Estratégia Portugal 2030. A grande preocupação com a redução dos fundos que integram a política de coesão, seja ao nível do FEDER, que será no próximo ciclo distribuído por mais regiões europeias, quer em particular, e isso é o que nos preocupa mais, ao nível do Fundo de Coesão. Preocupação esta agora acrescida com as dúvidas suscitadas pelos serviços da Comissão, serviços de apoio do Parlamento Europeu quanto à verdadeira dimensão dos cortes, como há pouco também referiu. Também é consensual para todos que deve haver uma maior descentralização na gestão dos fundos, uma maior simplificação e desburocratização e a orientação para os resultados, a necessidade de reverter a imposição pela Comissão Europeia e reforço pela Comissão Europeia da questão das prioridades negativas, de forma a reverter essa medida no sentido de abrir a possibilidade de fecho de redes de infraestruturas rodoviárias, por exemplo, de que algumas regiões do país ainda carecem. A consciência que todos os senhores Presidentes de Câmara, mais do que ninguém, têm bem presente da necessidade da mudança de paradigma relativamente às tipologias de investimento a apoiar pelos fundos europeus, tipologias mais imateriais, cidades inteligentes, mais ligadas ao emprego, cidades eficientes, inclusão social, etc., uma panóplia de tipologias que devem merecer cada vez mais a nossa atenção. Enfim, a Associação Nacional de Municípios defende de uma forma muito profissional, como estamos habituados, os interesses das autarquias e das respectivas populações. Compreenderão por isso que neste contexto, e estou certo que o compreenderão, prefiro aproveitar esta oportunidade para aprofundar apenas uma perspectiva, que é porventura a perspectiva dos que têm mais dificuldades em transmitir a sua mensagem neste processo de definição da Estratégia Portugal 2030. Um primeiro aspecto que é absolutamente crítico, que é até uma questão de regime, como sabemos, e que se prende com o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade populacional. O designado Portugal 2030, que é um dos poucos instrumentos que estão ao nosso dispor para mudar o atual estado das coisas no interior do país, está em curso atualmente uma espécie de debate nacional sobre o despovoamento do interior em resultado do clique causado pelas tragédias do ano passado. Ora, se em Portugal há um agente, se em Portugal há uma organização que tem legitimidade, que tem poder e que tem também o dever de defender, de lutar pelos tais territórios de baixa densidade, ela é, sem margem para dúvidas, escuso-me de justificar, a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Estou certo que todos concordarão com isso. E, portanto, agora que se desenha um novo quadro europeu de apoio, perguntava à Associação qual o tipo de prioridade, qual o grau de prioridade que a Associação atribui a esta matéria em concreto. Não ouvi fazer referências na sessão inicial a esta matéria, portanto, gostaria de saber qual a ideia que tem em relação à prioridade em relação ao apoio aos territórios de baixa densidade. Fala-se em sistemas de incentivos específicos para a baixa densidade, fala-se em medidas específicas, fala-se até em avisos específicos apenas para o interior, mas isso não será suficiente no próximo quadro comunitário. E a pergunta concreta é: como vê a Associação a possibilidade de se prever não apenas medidas específicas ou avisos específicos, mas um programa operacional para os territórios de baixa densidade, com recursos financeiros expressivos e capazes, de facto, de provocar alterações estruturais visíveis nesses territórios? Um segundo aspecto refere-se à circunstância de estar a decorrer agora a discussão pública do Programa Nacional de Políticas do Ordenamento do Território, que é um instrumento fundamental para a definição a médio e longo prazo das políticas setoriais do Estado e, portanto, por maioria de razão, é um instrumento fundamental para a definição dos próximos fundos europeus de que estamos aqui a tratar. Ora, este Plano Nacional, o PNPOT, para simplificar, preconiza um modelo territorial assente num sistema urbano policêntrico, que não discurre naturalmente as áreas metropolitanas e os chamados centros urbanos regionais, mas que reforça de forma muito vincada a necessidade de se apostar nos outros centros urbanos, as sedes de municípios de pequena e média dimensão. É esta, digamos, a mudança de filosofia que está no tal PNPOT que referia. E, portanto, porque são estes os designados outros centros urbanos que, desculpem a imagem, configuram um esqueleto no qual os territórios de baixa densidade se podem manter de pé, assente nele, podem manter-se de pé. A pergunta é simples. Neste novo ciclo de financiamento, de acordo com o que defende o PNPOT, é fundamental reforçar significativamente os fundos europeus para estes outros centros urbanos. E gostava de questionar a Associação Nacional de Municípios sobre, mais uma vez, qual o grau de prioridade que atribui a esta nova perspectiva patente neste documento tão importante para nós que define o modelo territorial do nosso país. Uma última questão nesta fase, para falar de mais à laia de sugestão, para deixar apontar aqui, no fundo, na sequência daquilo que há pouco referia sobre os critérios de atribuição dos próximos fundos europeus, gostava de deixar uma sugestão e saber como encara a Associação esta proposta do PSD de, no âmbito do alargamento dos critérios de atribuição dos fundos, podemos integrar o critério óbvio que tenha em linha de conta o despovoamento, a desertificação humana das zonas rurais. Fará sentido isto? Do ponto de vista do PSD, faz todo sentido? Deixava a questão ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios em relação a esta sugestão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de modo direto, e muito obrigado pelas questões suscitadas, irei procurar dar o meu contributo de esclarecimento a dois níveis. Um deles, ainda no o mapa da definição de territórios específicos, municípios e freguesias classificados de baixa densidade e que foi felizmente adotado pelo penúltimo governo constitucional, foi o mapa proposto pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. E tem sido, aliás, foi consensualizado na Associação e depois a vários níveis, e tem sido um bom instrumento de trabalho para melhorar definições ou direcionamento de políticas públicas com essa preocupação. Isto aconteceu antes das tragédias dos incêndios do ano passado e tem-se mantido, não tem havido nenhum motivo justificativo para alterar. Não sei pessoalmente até que ponto é que isso está plasmado no projeto de PNPOT. Não conheço o detalhe, a tecnicidade associada. Como o PNPOT ainda está no processo de gestão pública, vamos ver até que ponto é que ele é ou não atendido esse mapa da definição dos territórios de baixa densidade. Ou também da discussão que deve haver entre o interior ou aquilo que tem sido referenciado como interior e litoral no nosso território. Porque há muitos pontos de vista. A Associação Nacional de Municípios Portugueses assumiu que nenhum município é por si uma ilha isolada. Todos, o conjunto dos municípios fazem o todo do território nacional. E, portanto, a preocupação que manifestamos da coesão territorial inclui a baixa densidade e a alta densidade. Inclui também termos presente que há interior no meio das nossas cidades. Há interiores a vários níveis. E, portanto, a produção de a organização de um processo de financiamento para estimular o repovoamento do território, a reorientação da floresta, pelas razões que nos vieram evidenciadas pelos incêndios do ano passado, e todos esses aspectos que nos preocupam, a desertificação humana e não só, e económica, passa provavelmente por uma discussão muito alargada, que não tem, no nosso entendimento, necessidade de ser, nem nada é totalmente branco, nem nada é totalmente preto, não é de antagonismos. Eu penso que, por o consenso que se tem conseguido na Associação Nacional de Municípios, é da estratégia adequada para territórios que precisam ser alavancados por determinado tipo de orientações de políticas públicas e outros sem ser alavancados por outro tipo de preocupações. Agora, elas confinam no conjunto para uma preocupação. Portugal ficou um país desigual por sucessivas políticas que foram prosseguidas, sucessivas contingências e limitações, incluindo materiais e financeiras. É verdade, é um dado. Para inverter é útil, no nosso entendimento, desencadeasse um processo construtivo para um dos municípios, para o qual os municípios estão disponíveis, sem dicotomias desnecessárias, e, de modo construtivo, prepararmos um plano de desenvolvimento nacional. O PNUPOD, sem instituição pública, seria um bom instrumento, embora seja demasiado macro em termos de escala, e ele deverá de ser consolidado depois em programas ou planos regionais de desenvolvimento do território e planos municipais. Mas também diz a vida vivida. O costume em Portugal é começar sempre ao contrário. Estão feitos os planos diretores, os planos regionais, alguns estão aprovados, outros não, e o plano nacional está outra vez em discussão, mas com premissas muito generalistas que não permitem identificar políticas públicas com exatidão. Talvez fosse importante podermos definir os paradigmas prioritários que devem merecer nossa ação e intervenção. Mas, enquanto isso não está feito, no caso, no lado dos municípios, lá vamos tentando fazer o nosso caminho em concertação de esforços, articulação de políticas que são consensualizadas no Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Sim, penso que poderia responder.
Obrigado, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios. Em vez do grupo parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados. Cumprimento a direção, o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, o Sr. Presidente, os Srs. Vice-Presidentes, o Estado-Geral, a Dra. Joana. É naturalmente um prazer acrescido estar aqui com Vossas Excelências. E começo por evidenciar a clareza e o nível de preparação que a Associação Nacional de Municípios tem sobre esta matéria, da forma como nos apresentou, pela voz do Sr. Presidente, todas as questões que estão em cima da mesa, que acompanhamos com natural preocupação e que efetivamente demonstra que há trabalho de casa feito para a preparação do 2030, e se queremos naturalmente registar com bastante agrado, e não seria de estranhar essa posição da Associação Nacional de Municípios. Depois começava naturalmente por as palavras do Sr. Presidente, quando disse que espera ser que este novo quadro seja melhor, a ANP seja melhor tratada. Presumo com isso quis dizer que quem quer ser melhor tratado é porque não foi bem tratado. E se não foi bem tratado, em que moldes é que não foi bem tratado no último quadro comunitário? Eu presumo que quis dizer com isso foi que não houve verdadeiras políticas de coesão, que os municípios não puderam, neste último quadro, ter uma palavra e uma resposta para as acessibilidades, nomeadamente do interior, para um conjunto de acessibilidades que ficaram para trás, a construção de novos e a construção e manutenção de novos equipamentos, entre outras questões, voltando a falar no ciclo urbano da água e na questão das águas em baixa, que também ficaram de lado. Queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Em segundo lugar, também não deixar de registar, e era importante para nós que ficasse também registado, que sabemos, como referiu, da burocracia e dos constrangimentos que tivemos neste último quadro, que têm a ver com regulamentos comunitários. E era aí que eu pedia a opinião clara da Associação Nacional de Municípios, é que constrangimentos é que são efetivamente desses, que palavra podemos nós, ou que balanço, que análise podemos fazer desses constrangimentos nos regulamentos comunitários para, em conjunto com esta Comissão, em conjunto com o Governo e com várias instituições, tentar ultrapassar isso, porque sabemos que não só a nossa burocracia, mas também a burocracia dos regulamentos comunitários bloqueiam e não é possível efetivamente desempenhar, os municípios desempenhar as funções que estão definidas. Em segundo lugar, também queria saber em que medida é que é possível entroncar todas essas questões que foram aqui enunciadas com a questão da descentralização de competências, com este plano que está em marcha. Ou seja, se vão os municípios receber novas competências na área da saúde, na área da educação e noutras áreas, de que forma é que os planos, os programas operacionais que existem para, e que dão resposta a situações dessas e que não estão com os municípios, agora de forma podemos ligar todas estas medidas, todos estes programas, centralizando isso nos municípios. Nós ouvimos também já aqui, e não é mais importante referido, a Associação Nacional de Freguesias, que reivindicou que também com a implementação destas transferências de competências, também elas iriam receber novas competências por parte dos municípios. E também elas querem ter acesso direto aos fundos comunitários e querem elas poder executar. Eu também queria ouvir a opinião da Associação Nacional de Municípios, se já tem trabalho feito sobre esta matéria, se acha que é possível consertar esta situação, se haver uma possibilidade das freguesias, dentro das suas competências ou com as novas competências, poderem candidatar-se a fundos comunitários e se deve ser feito sempre em articulação com o município ou se deve ter a possibilidade de o fazer diretamente. Depois, também na nossa opinião, e ouvir a opinião da Associação Nacional de Municípios, que tem a ver com estas novas prioridades e com o paradigma que é o paradigma demográfico da desertificação do interior. E estão em cima da mesa, e nós, do que temos acompanhado de tudo o que são políticas comunitárias, vai estar em cima da mesa as alterações climáticas, as migrações, uma especial atenção para o interior. Tudo isto é passível de ser conciliado para que os municípios possam melhor desempenhar a sua função e tudo isto pode ser entroncado em verdadeiros programas de desenvolvimento do país, era essa a sua opinião, porque ficou aqui, ou não ficou aqui claro que isso, esses podiam se tornar em constrangimentos. Na minha opinião, na nossa opinião, esses novos paradigmas, essas novas prioridades podem ser potenciadores, podem ser até beneficiárias de políticas de desenvolvimento e políticas de coesão e não serem de forma nenhuma um constrangimento. Por isso também queria ouvir naturalmente a opinião da Associação Nacional de Municípios e depois para finalizar, naturalmente que nós estamos também muito preocupados com a redução das verbas, os números que o Presidente aqui trouxe também já nos foram aqui trazidos, quer por deputados europeus e quer por outras instituições. É isso que temos em cima da mesa, a questão do Brexit e outras questões estão em cima da mesa, mas efetivamente é importante saber que os municípios querem ser melhor tratados, que os municípios têm uma palavra a dizer sobre isso e qual é toda a disponibilidade para preparar em conjunto com esta e com esta Comissão e com outras entidades e com o Governo, nomeadamente para dar uma resposta clara àquilo que é necessário para aproveitar de forma correta os novos fundos comunitários. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Indo por aquilo mais simples, tentando ir por aquilo mais simples. Quando referi a burocracia com um erro ortográfico por dois erros seguidos, são coisas tão comezinhas como isto. Para intervir num bem, num edifício, reabilitando-o com fundos europeus, se esse edifício for património nacional, mas não estiver classificado, ou melhor, se não estiver registado na conservatória, não posso submeter a candidatura. E, curiosamente, isto não são apenas as regras europeias. É certo que frequentemente são. Mas uma boa parte das vezes são nas normas internas, nacionais, do Estado-membro que, passo pelo beísmo, ou a expressão comum, são mais papistas do que o Papa. E tradutor, traditor, e depois daí já se sabe o que é que acontece. Os bens do domínio público são suscetíveis de registro por uso capião. Os bens públicos têm regras próprias, o Estado não os tem registados e portanto, gera-se um inconseguimento. Há situações dessas, demasiadas, mesmo na execução do atual quadro comunitário de apoio. Em quadros anteriores, não é que eles fossem perfeitos, mas há coisas boas anteriores que depois foram degradadas e foram descontinuadas. E é pena. Porque, por exemplo, em quadros anteriores, que também vivi, esse tipo de comprovativos apresentados no final da execução, com o relatório de execução final, com as vistorias, etc. E o beneficiário, entre aspas, no máximo perderia 5% do financiamento e ficava por aí. Agora tem de ter isso logo para submeter a candidatura, condição sine qua non, ela não será aceita no sistema e bloqueia. Aliás, este tipo de problemas é, a nosso ver, uma das situações causadoras de atraso na execução dos programas operacionais. Não é a falta de dinheiro, é sobretudo o procedimento, a burocracia associada que foi introduzida e que deveria ser resolvida. E, aliás, se me permitem, como está agora também exatamente em cima da mesa a reprogramação do Portugal 2020, era oportuno e ajudaria muito, não apenas as autarquias, sublinho, mas também às autarquias, porque o Estado Central, os organismos do Estado, institutos e outros equivalentes estão com a mesma, com um problema semelhante. Portanto, nós estamos a ser egoístas na sugestão. E tudo melhorava. E estas regras são impostas raramente advenientes dos regulamentos europeus, são sobretudo geradas na ordem da legislação interna, incluindo nos anúncios, que às vezes, os tais avisos, que às vezes ainda vão mais além do que os regulamentos. Até haver alguma pessoa, alguma instituição ou entidade que decida levantar o incidente judicial e aí veremos como é que as instâncias nacionais e europeias vão reagir perante esta evidente incongruência que nos penaliza a todos. No processo, no referente às freguesias participarem ou não nos acessos como beneficiários aos fundos europeus, bom, eu aí, com o devido respeito, inibo-me de emitir opinião, na medida em que as freguesias, as juntas de freguesias, são representadas pela ANAF, elas também estão na Associação Nacional de Municípios Portugueses. Mas como isso foi uma ideia surgida recentemente, não gostaria de me envolver nisto. Se houver condições para o fazer, o que importa mesmo é que se aplique o mais celeremente, o mais eficazmente possível, os fundos europeus para os objetivos que todos queremos. E, em geral, isso há grande consenso. E que incluem a componente da interioridade e da zona desertificada, e há pouco, provavelmente, não me ocorreu sublinhar. Quando nós dizemos como áreas prioritárias o pilar social e a demografia, quando nós falamos na cooperação transfronteiriça, claro, poderia dizer o Interreg e outros, quando nós falamos na valorização dos recursos endógenos e apoio à economia local, nós estamos a procurar aqui, numa escala macro, que é nessa que estamos aqui, na preparação do pós-2020, abrindo portas para soluções. Não estamos ainda na fase de dizer se surgimos este caminho ou aquele outro. Porque todos os caminhos são, desde que sejam transitáveis, podem ser úteis. Nesta fase de discussão sobre o pós-2020, achamos que as áreas prioritárias, por aquilo que se conhece até hoje, da vida vivida, das contrariedades e dos percalços que têm decorrido, é o nosso entendimento que estas preocupações, estas linhas prioritárias são determinantes. A discussão está praticamente a começar, há estudos técnicos a desenvolver e temos esta preocupação ao mesmo tempo que temos a da reprogramação do Portugal 2020, que é aquela que está neste momento a fazer o percurso, penso que de Lisboa até Bruxelas, ou mais ou menos nesse caminho, e que acompanhamos também com enorme preocupação, porque precisamos de recuperar o tempo perdido. Eu não sei se o deputado se conseguir responder às suas questões, mas procurei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tinha a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente também da Comissão do Ambiente e todos os senhores e senhoras deputadas, também a delegação da Associação Nacional de Municípios, e começar por concordar com o tom genérico de preocupação que o Sr. Presidente Dr. Manuel Machado exprimiu aqui na sua intervenção, com muitas cautelas, também são compreensíveis, e com alguma identificação de prioridades de trabalho para a generalidade dos municípios. Mas, Sr. Presidente, eu creio que nós temos uma grande dificuldade interna, que é só de Portugal e que não existe em muito poucos países na Europa. É que o Sr. Presidente disse, e bem, que é preciso evitar que a gestão dos fundos continuasse a ser centralizada e até mais centralizada, como se anuncia, e que ela devia seguir um caminho contrário das regiões e das sub-regiões. Pois, Sr. Presidente, isso é um vocabulário que termina ali nas fronteiras, porque em Portugal não há nem regiões, nem sub-regiões. E, portanto, qual é a escala da dificuldade de gerir os fundos comunitários? É que eles têm sido, uma espécie de institutos descentralizadores, parcialmente descentralizadores, das comissões nomeadas por governo, para aplicar um conjunto de políticas e de planos regionais de ordenamento do território ou de ordenamento e de concretização das várias políticas setoriais nos vários planos do território. E, Sr. Presidente, nós arriscamos a que a próxima década continue exatamente igual, porque eu continuo a não ouvir falar, e nós, Bloco de Esquerda, continuamos a não ouvir falar, os partidos que no passado consideravam que a regionalização era uma regionalização política ou administrativa indispensável para o território e para a democratização do poder, e deixaram de falar disso. Passaram a falar em descentralização, que é uma dificuldade, porque, tal como o Sr. Presidente disse, e bem, quando lhe foi perguntado o que é que achava da Associação Nacional de Freguesias, das políticas e da reclamação que a Associação Nacional de Freguesias ocupa para fazer parte também deste processo, existe uma dificuldade, é que as freguesias não são todas iguais. E há freguesias que são de zonas urbanas e há freguesias que, tendo formalmente espaço numa zona urbana, são zonas rurais. Eu posso lhe dar a ideia que 60% do território das freguesias da cidade, que é a capital do distrito onde sou eleito, são zonas rurais, não são zonas urbanas. Portanto, há interioridade mesmo nas zonas onde supostamente, estatisticamente, não devia haver. Como é que isto se pode corrigir? Dando mais músculo e mais capacidade de decisão às regiões e sub-regiões mesmo no nosso território. Isto é, avançando para uma política efetiva de regionalização político-administrativa em Portugal. Porque senão vamos estar condenados a todos os problemas que houve no Portugal 2020, que houve na reprogramação do Portugal 2020, em que o Sr. Presidente esteve aqui há relativamente pouco tempo a dizer, nem pensar em reafetar fundos que estavam em programas operacionais regionais para fundos em projetos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E bem, porque essa reclamação teria todo o sentido e tem todo o sentido à luz de intenções que foram erradamente, a nosso ver, proclamadas ou pelo menos anunciadas pelo Governo. Portanto, Sr. Presidente, aqui é à luz deste conceito que eu lhe perguntava se não acha que os municípios portugueses devem ter uma estratégia 2030 também para constituir-se como contrapeso para a estratégia que o próprio país está a desenhar para os vários fundos e para os vários instrumentos financeiros. Porque é aí que cabe, Sr. Presidente, na minha opinião, a contradição em relação às chamadas prioridades negativas, que numas regiões e sub-regiões podem ser prioridades negativas à luz da Comissão Europeia, mas que noutras regiões e sub-regiões são até prioridades, como disse, e bem, para a utilização de fundos públicos e para a utilização de programas públicos. Portanto, Senhor Presidente, eu apenas queria concluir sobre o seguinte. Tem ou não a Associação Nacional de Municípios Portugueses a ideia de promover, por exemplo, um processo alargado a todo o território nacional de revisão dos planos diretores municipais, para que esses planos diretores municipais estejam ajustados a uma estratégia da próxima década que não só dê resposta às necessidades que os vários tipos de fundos precisam de ser canalizados para os vários municípios, mas que também dê resposta às tais prioridades que o Sr. Presidente enunciou. E se me escapa, e eu queria apenas terminar com isto, se me escapou eu peço desculpa, mas eu não vi enunciado nessas prioridades, nas áreas prioritárias, a prioridade à mobilidade e aos transportes públicos, porque eu creio que um dos fatores da interioridade, mesmo nas zonas onde aparentemente, estatisticamente, elas não deviam contar, uma das questões mais relevantes para o isolamento das populações é a sua impossibilidade de se moverem e de acederem aos principais serviços públicos e empresas públicas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se bem entendi, a pergunta é, essencialmente, qual é a escala em que estamos a intervir? Bom, a escala e o estado da arte em que estamos é prospectivo do ponto de vista, se estarmos a dar contributos para a construção do programa de fundos europeus designado por pós-2020 ou 2030, enfim, só, tem várias designações, ou 21, 27, se continuarmos o ano mais 2, enfim. O que estamos nesta fase a discutir é isso. E para não misturar as coisas, elas podem ser, em alguns casos, complementares, designadamente. A reprogramação do atual Portugal 2020 está a decorrer e entendemos que deve ser até aproveitado já para, no âmbito da revisão do Portugal 2020, ou reprogramação do Portugal 2020, eliminar alguns dos bloqueios que se conhecem, designadamente os associados às tais prioridades negativas. E temos trabalhado com o Governo nesse domínio e disponibilizados para, conjuntamente com os órgãos de soberania, mesmo se necessário em Bruxelas, darmos o nosso contributo para demonstrar, para evidenciar que essa classificação de prioridades negativas não tem sentido e é perversa. Deve ser corrigida, de preferência até já, na reprogramação do atual Portugal 2020. Na questão da regionalização, ela às vezes aparece associada à questão da descentralização. Quer sobre uma matéria, quer sobre outra, a ANMP, no Congresso, aprovou de modo claro estratégias definidas, quer para a descentralização, quer para a regionalização. Propositadamente não misturamos as duas coisas, não esquecemos os 20 anos anteriores vividos e, portanto, cada um dos aspectos, embora, como diria alguém, isto anda tudo ligado, mas não anda necessariamente tudo ligado. E se abrimos todas as frentes de trabalho ao mesmo tempo, pode-se gerar outra vez a entropia que se verificou em tempo não muito distante, em tempo de democracia. Daí que as estruturas, as regiões administrativas são as que são, nós desejamos que elas tenham uma governança democrática. Mas isso é aquilo que aprovámos no Congresso e, portanto, são o que são autoridades de gestão dos programas operacionais regionais. Depois há entidades que já têm gênese e raiz democrática evidente. As NUTs 3, Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas, que têm uma componente de governança democrática válida e que está, sendo indireta, apesar de indireta, mas tem-na, já não, enfim, é um avanço. E depois, ao nível municipal, em que os municípios estão no trabalho. Sobre a questão dos planos diretores municipais, é importante que se tenha presente que a revisão de um plano diretor em geral e um plano diretor municipal que tem como foco essencialmente o urbanismo, é importante que ele não seja tão volátil, tão alterável como às vezes pode pensar. Pensando que ajuda, pode desajudar, pode proteger interesses não próprios e pode ter vícios que devem ser evitados. Diz a vida vivida que a revisão do plano diretor municipal, cumprindo as normas, as NEPs, as leis, e vão sendo alteradas, mas sem prejuízo disso, estamos a falar de 20 anos. É muito tempo, mas haver alguma perenidade no planeamento do ordenamento do território e do urbanismo é importante, e não pode estar sempre a alterar um plano diretor em sequência de uma postura de moda, da última moda, porque não dará certo. Eles são assentes em estratégias, são plurimandatos, o tempo de duração, consolidam no território dinâmicas de ordenamento do território, de atratividade de população, da atratividade económica, e, no meu ponto de vista, esta matéria não foi discutida na Associação, mas eu dou o meu ponto de vista. Entendo que um plano diretor municipal não pode estar ao sabor das modas. É adotado e tem de ter uma durabilidade suficiente para ser credível. Se é revisto em qualquer oportunidade, sem haver plano nacional de ordenamento do território, o PNPOT não está em discussão, há uma boa parte do território nacional que não tem planos regionais de ordenamento de território formalmente aprovados. Não os tem. Mas isso são instrumentos necessários à formulação da proposta que o Estado português vai ter de apresentar em Bruxelas para o próximo quadro comunitário de apoio. E, portanto, voltar a mexer nos planos de diretores municipais, que, aliás, no todo nacional, há sítios onde estão já revistos, há outros sítios onde estão no início do processo de revisão e outros estão na fase final de discussão pública. É um processo permanente. Agora, na formalização da aprovação, as vinculações que são exigidas para a sua aprovação devem manter-se com a segurança necessária, incluindo jurídica, para não criar contratempos. Sobre o processo de regionalização, portanto, não sendo matéria tratada, decidida, aliás, no Congresso, por unanimidade aprovada no Congresso da ANMP, é um documento público, mas não adiantaria mais nesta nossa reunião, porque seria trazer um contributo que não daria grande resultado, se me permite a opinião. Não, diz-me aqui o secretário-geral, e se me permite, Sr. Presidente, diz-me aqui o secretário-geral tem razão. Essa matéria, aliás, depende das decisões tomadas em sede própria, que é a Casa da Democracia, isto é a Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em vez do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e também os seus vice-presidentes aqui presentes hoje e agradeço essa presença. E eu quero começar por dizer, e é justo dizê-lo, que dos vários requerimentos para a realização da audição de entidades e personalidades que foram apresentados nesta comissão por todos os partidos aqui presentes e que antecederam a organização dos trabalhos desta comissão, que a Associação Nacional de Municípios Portugueses consta em todos esses requerimentos. Isso, de facto, dá-nos só, não só a relevância, como a credibilidade que a Assembleia da República confere ao papel da Associação Nacional de Municípios na definição de uma estratégia que salvaguarda o interesse nacional e que promova o desenvolvimento do nosso país e das regiões mais desfavorecidas, aproximando-as da convergência social e coesão territorial a nível europeu. Eu queria lembrar também, igualmente, que o CDS, no projeto de resolução que apresentou em janeiro deste ano e que vai ser discutido no próximo dia 30 deste mês, propôs a criação de uma comissão externa de desenvolvimento e acompanhamento do próximo quadro comunitário de apoio, por forma a envolver um leque de abrangente de entidades, de setores e personalidades da sociedade civil. E eu, posto isto, quero agradecer ao Sr. Presidente a exposição que fez inicialmente e também alguns esclarecimentos que já postou relativamente a algumas questões que nós próprios iríamos aqui suscitar e que vou tentar não repetir. Nós sabemos que o processo de definição daquele que será o próximo quadro de programação de fundos europeus se encontra ainda numa fase muito embrionária. O próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027 ainda não está fechado. Depois de termos ficado a conhecer a base negocial da Comissão Europeia no início deste mês, no dia 2 de maio, que nós já tivemos a oportunidade de criticar publicamente, a Comissão vai agora avançar com propostas detalhadas para os futuros programas financeiros setoriais e cabendo posteriormente ao Conselho decidir, por unanimidade, com a aprovação por parte do Parlamento Europeu da sua versão final. E é nesse seguimento que o Estado português celebrará o acordo de parceria que vai fixar objetivos e criará obrigações para o Estado português, diretamente com a Comissão Europeia, no quadro dos fundos estruturais que são geridos pelos Estados-membros e pela Comissão Europeia para facilitar o desenvolvimento dos contratos de parceria e também dos programas operacionais. Será nessa fase que se assistirá ao nível local e municipal a uma participação, intervenção na determinação dos programas operacionais. E, por isso mesmo, permite-me, então, que lhe coloque um conjunto de questões muito focadas, mais propriamente três questões. Uma delas tem a ver com um dos grandes problemas na falta de eficiência, talvez deficiência ou deficiências da política de coesão em Portugal, é o sistema de governance praticado no país. Portugal tem, em comparação com os países mais avançados da OCDE, um sistema de governance periférico. Governance, entenda-se, a interação entre instituições públicas, agentes económicos, privados e as associações e organizações não-governamentais da sociedade civil. E eu pedi a Sr. Presidente que nos desse a abordagem da Associação Nacional de Municípios ao modelo de governance da gestão dos fundos comunitários. Que melhorias entende que podem e devem ser feitas e introduzidas neste processo? Ou seja, que melhorias podem ser desenvolvidas com vista a uma maior participação e intervenção dos parceiros sociais e das associações nacionais na construção e elaboração destes documentos de programação? Uma outra questão que eu lhe gostava de colocar era, gostaria que fizesse um comentário, ainda que breve, a três áreas temáticas, que são a despovoação do interior, a demografia e o envelhecimento da população e as zonas territoriais com a população envelhecida. Por último, um dos objetivos pelos quais o CDS se continua a bater é a promoção da existência de um quadro simplificado e preferencialmente único de regras para os diversos fundos da política de coesão. E eu pedi-lhe, Sr. Presidente, um comentário a este desafio, que é sistematicamente apontado como uma das principais dificuldades de todo este processo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. A questão da governação próxima dos fundos comunitários. Penso que temos aqui dois caminhos. Seguir a metodologia que até hoje é conhecida, as regiões administrativas governadas ao nível e com as designações que são conhecidas, nas quais estão as autoridades de gestão dos programas operacionais regionais, e cada uma das autoridades de gestão dos programas operacionais regionais, há que dizê-lo, nem sempre isto é sabido, um dos membros das autoridades, de cada autoridade de gestão de PO regional, é nomeado sob proposta da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Em abono da verdade, há que, devo dizê-lo aqui mais uma vez, obviamente, se o processo político evoluir no sentido da descentralização ao mesmo tempo ou em tempos sequenciais da regionalização, a governança que nós preferimos é aquela, a eletiva. Mas se é uma preferência, não temos aí jurisdição suficiente para poder decidir. Aquilo que temos feito com o Governo e também com a Comissão de Poder Local, na Assembleia da República, é manifestar a nossa disponibilidade para acompanhar, estudar e apresentar propostas. Acrescidamente, numa nova frente de trabalho que desencadeámos, com a nossa congénere espanhola, na medida em que começámos a sentir que, sobretudo na Península Ibérica, havia algumas especificidades que tinham tratamentos diferentes de um e do outro lado da fronteira. E por isso desenvolvemos trabalho conjugado com a FEMP, a Federação de Municípios de Espanha, de modo a podermos continuar o caminho, talvez na bacia do Mediterrâneo, em função das vontades das respectivas associações, para a bacia mediterrânica ter alguma conjugação de esforços para políticas públicas financiadas por fundos europeus. Isso resultou de termos sentido uma situação que nos aconselhava à cooperação, desencadeámos esse processo, foi bem acolhido por parte dos nossos vizinhos espanhóis e estamos a trabalhar nesse sentido. Mas, naturalmente, que propormos um modelo de governança para os fundos comunitários, achamos que isso não é nossa competência. Nós acompanhamos, intervimos quando é necessário, mas há órgãos próprios do Estado de Direito que têm essa obrigação. Nós poderíamos aventar soluções, mas penso que não seria construtivo estar a trazer isso, que ainda é cedo para podermos, aliás, sem conhecermos o programa e as matrizes fundamentais do programa, porque, objetivamente, o pós-2020 sente-se que há muitas ideias, a vários níveis, mas de que se possa chamar um programa ou um anteprojeto de programa, penso que ele não existe, pelo menos nós não o conhecemos. Conhecemos mais o retorno de algumas afirmações que vêm de Bruxelas em diversas línguas, mas que não nos permitem estarmos a debater sequer um anteprojeto de programa. E, portanto, será ainda prematuro vermos o que é que nos vai acontecer em termos de políticas públicas financiadas por fundos europeus no pós-PT 2020. E é isto.
Obrigado, Sr. Presidente. Em vez do grupo parlamentar do PCP, tenho a palavra a Sra. Deputada Paula Barros. Palacentes.
Me parecia que tínhamos chamado uma outra coisa. Boa tarde, queria cumprimentar a Associação Nacional de Municípios, os seus membros dirigentes aqui presentes, agradecer os contributos também para este debate e sobre as principais questões que a Associação Nacional de Municípios coloca em matéria de prioridades para o próximo quadro financeiro plurianual. Creio que é justo fazer a referência da importância e da relevância destes mesmos contributos, tendo em conta até o papel dos municípios que têm tido ao longo do nosso Portugal de Abril e que têm muito contribuído para o desenvolvimento local. Há aqui um conjunto de matérias as quais o PCP tem manifestado preocupações e logo a primeira prende-se de facto com este objetivo por parte dos fundos comunitários. Nós consideramos que eles de facto devem ter como prioridade a correção de desigualdades e assimetrias no plano da União Europeia, mas desigualdades e assimetrias também no plano nacional. E de facto é com preocupação que olhamos para esta perspectiva que está colocada em cima da mesa e que nós também já temos vindo a alertar para a eventualidade da redução das verbas, em particular das verbas dirigidas às políticas de coesão e à política agrícola comum. A acontecer esta redução, de facto, significa ou pode afetar principalmente, inclusivamente, o conjunto das intervenções que os municípios podem ter inclusivamente no terreno para alcançar este objetivo do combate às assimetrias e às desigualdades. Este é um primeiro ponto. Nós defendemos e temos vindo a colocar a necessidade do reforço de verbas ao nível do quadro financeiro plurianual, em particular nestas áreas em concreto, na área da coesão. Parece-nos que é a questão fundamental, central, relativamente a estas questões. Um segundo aspecto que foi referido, que se prende com as questões de muitas das vezes associadas às candidaturas, ou serem excessivamente burocráticas ou conjunto de complexidades de modelos associados a isto, queremos que a Associação de Municípios tenha muita razão naquilo que está a colocar e, de facto, independentemente da complexidade relativamente a esta matéria do ponto de vista da União Europeia, no plano nacional também podemos aqui intervir numa perspectiva de agilização dos processos e isso pode ser feito já não só no âmbito da reprogramação, mas no quadro do planeamento e da concessão do próximo quadro financeiro plurianual para o nosso país, que estes aspectos sejam tidos em conta. Como também as questões relacionadas com o modelo de governação e esta lógica desta perspectiva mais descentralizada também nos dois planos, e essa é uma questão que também faz sentido, eu diria até e colocaria aqui até à própria Associação Nacional de Municípios na sua perspectiva se tem este aspecto madurecido, mas também tendo em conta a experiência que vão tendo dos quadros da gestão de fundos, dos processos relacionados com a gestão de fundos comunitários anteriores e o que está em curso, se nos podia aqui também, de certa forma, desenvolver na vossa perspectiva que papel os municípios de facto podem ter a este nível do modelo de governação e como é que considerariam que poderia ser encontrado um patamar adequado, tendo em conta esse objetivo que colocaram. Uma questão também ainda nos aspectos mais gerais, que se prende com os instrumentos financeiros. Nós fomos críticos, aliás, é uma crítica que também tem sido feita, até inclusivamente esta perspectiva do reembolsável ou não reembolsável, esta novidade, mas se também a este momento, não é, no quadro ainda que estamos a discutir, prévio àquele que irá ser o programa para os próximos fundos comunitários, de facto podemos também já aqui ter cautelas, pelo menos para evitar que não ocorram erros que ocorreram no passado. Ainda às questões mais concretas de de prioridades e de investimentos. Há aqui vários aspectos que, na nossa perspectiva, fazem todo o sentido. Aliás, nós temos vindo a colocar essas questões, quer no que diz respeito ao ciclo urbano, aliás, em todos eles, creio que há um aspecto que é fundamental, que é o respeito pela autonomia do poder local em todo este processo. Isto quer no que diz respeito aos fundos comunitários, a outras opções políticas, mas esta também é uma matéria que é fundamental. E isto tem sentido muito no que diz respeito ao ciclo urbano da água e como foi concebido no nosso país as candidaturas ou os avisos de candidaturas para estes investimentos, em particular na rede em baixo. E está aqui um exemplo daquilo que a União Europeia não impõe, que o Regulamento Nacional não impõe, mas que o aviso de abertura vai condicionar e vai restringir. É, de facto, uma opção também nacional que nós consideramos naturalmente errada e que não faz nenhum sentido que possa haver condicionamentos da forma como os municípios fazem candidaturas relativamente a estas matérias, com aquelas imposições do obrigatoriamente agregados, penalizando as populações que assim não haja essas mesmas opções. Depois, um outro aspecto relativamente à questão designada de prioridades negativas. Eu recordo-me até, quando foi o início da discussão do anterior quadro comunitário, que estar a propor investimentos para escolas, para centros de saúde, parecia que era assim uma coisa que não fazia sentido nenhum e que estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido. Vou terminar. E a verdade é que a realidade veio a demonstrar, de facto, que há um conjunto de necessidades de investimento relativamente a estas matérias e que, de facto, devem ser contemplados na área da educação, na saúde, da proteção também do património cultural, nas infraestruturas como foram aqui colocadas, quer rodoviárias, quer ferroviárias. São aspectos que nós consideramos também que devem ser considerados e que contribuem também para a coesão. Quando falamos de coesão, contribuem para a melhoria das qualidades de vida, contribuem para a melhoria dos serviços públicos que são prestados à população e também para o desenvolvimento económico e social do nosso país, que é isso que nós obviamente pretendemos, ou é aquilo que deviam também ser alocados de forma preferencial e até prioritária, os fundos comunitários, de facto, para melhorar serviços públicos, o acesso, melhorar os serviços, o acesso, mas também o desenvolvimento económico e social.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. Procedimentos demorados foi o primeiro aspecto que destacou. Nós, de facto, queixamos-nos disso. Eu penso que nos queixamos todos. E também pensamos que uma boa parte destes procedimentos são da ordem interna, nacional e não da ordem externa regulamentar, mesmo quando lhe é imputada essa responsabilidade. Há diversas componentes de procedimentos desnecessários que deviam ser alterados na ordem nacional, na ordem interna. A nível de Portugal, aí temos as mais diversas instâncias, não iria agora aqui referenciar nenhuma, mas a vários níveis há aqui esta dificuldade de entropismo resultante de procedimentos que não têm racionalidade, que não facilitam, não é por facilitismo, não permitem agilizar a aplicação intensiva e acelerada e rentável para os fundos europeus. É um dado. E temos reclamado disso, de facto. No caso da governação, há trabalhos também já realizados e que pode ser uma forma positiva de resolver. Para a governança, a contratualização no âmbito dos PEDUS, Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, dos PARUS, dos pactos que foram otorgados com as comunidades intermunicipais, têm aspectos positivos. Nem todos, porque houve os mapeamentos que depois tiveram as consequências perversas, mas no objetivo pode ser um caminho a explorar e que, sem ter grandes inovações, pode melhorar a eficácia da aplicação dos fundos comunitários a este nível de governação. De governação e confiança. Sobre os instrumentos financeiros, a Sra. Deputada permita que diga que acompanho nisso. Sente-se que esta questão não é de ordem nacional exclusiva. Ela é emanada de Bruxelas, é uma dinâmica de, a partir, emitida a partir de Bruxelas, mas como é costume, quando chegou aqui à parte atlântica da Península, conseguiu-se aumentar a onda e aumentar o impulso para os instrumentos financeiros, que melhor a chamar-lhe empréstimos. Pronto, é um nome que a coisa tem, não é outro. Importante nesta audição parlamentar, no âmbito do processo de reprogramação, em que no global cerca de 600 milhões de euros vão ser redirecionados na reprogramação, com um aumento líquido das dotações para as políticas territoriais, no âmbito dos programas operacionais regionais. Isso foi um avanço que há não muito tempo. O número que nos era indicado pelo Governo seria à volta dos 200 milhões. Bom, está na hora dos 600 milhões de euros, o que é importante, com aumento líquido, mas há componentes que também são relevantes. Uma delas tem a ver com os procedimentos, porque voltamos à mesma, se não há, não queria chamar simplex, mas se não há um racional de procedimentos que sejam indispensáveis, estes têm de ser cumpridos e os outros de serem desnecessários e, portanto, eliminados, há componentes onde pensamos que nas negociações que foram desenvolvidas já começam a surgir algumas respostas no que refere às prioridades negativas na reprogramação de Portugal 2020. Este aumento para as políticas do território, cerca de 600 milhões de euros, já dá alguma resposta, não é suficiente, para o handicap que existe a nível de escolas, a nível da rede viária, daquilo que foi antes considerado que estava tudo resolvido, e, como sabemos também, não está. A questão do ciclo urbano da água, para nós, é um teste à boa fé negocial. O compromisso assumido foi que a imposição, a agregação forçada de municípios para o abastecimento de água em baixa, financiado por fundos europeus, no âmbito do ciclo urbano da água, que ficaria resolvida no âmbito da reprogramação de Portugal 2020. Aceitem que diga deste modo, para mim é um teste da boa-fé negocial. Porque foi assumido politicamente o compromisso de, no âmbito da reprogramação de Portugal 2020, os financiamentos à medida, a prioridade de investimento do abastecimento de água em baixa, acabar a imposição de agregação forçada. Acompanharemos isto com muita proximidade, na medida em que para nós é um selo de garantia, ou não, da boa-fé negocial a cuja mesa nos sentámos, negociámos e concluímos. E, portanto, tenho uma grande esperança que a questão das prioridades negativas seja mitigada já na reprogramação e a alteração do paradigma do ciclo urbano da água ser por agregação forçada, isto é, ao serviço de alguma entidade, alguma empresa majestática do Estado, que tem preponderância sobre a política da água para consumo humano e por aí fora, nós esperamos que essa agregação forçada, os municípios quiserem agregar-se, estão no seu pleno direito, mas têm órgãos para o decidir e a lei permite-o, nos termos da lei. Agregação forçada para beneficiar fundos comunitários, aquilo que se pode chamar de pesca à linha, que já foi usado e deu efeitos muito negativos. E, portanto, não deixamos de nos manter atentos e preocupados, e para nós, aquilo que vier a acontecer aqui é um sinal importante para credibilizar, ou não, a boa-fé negocial das partes que sentaram à mesa e adotaram um relativo consenso, que estou muito a alcançar, que não é perfeito, mas que já se conseguiu e que tem de ser sempre, todos os dias, consolidado para que as coisas corram bem. Esse é o nosso desejo, penso que é o desejo de todos os portugueses. Penso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada e Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente da Associação de Municípios. Vamos iniciar a segunda ronda. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSC, o Sr. Deputado António Lima Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E retomo o tema que penso ser fundamental também para a Associação de Municípios, da baixa densidade. O facto de nenhum dos Srs. Presidentes aqui presente ser de um município de baixa densidade não significa que não lhes atribuam grande prioridade. E retomo porque o Sr. Presidente não foi claro na resposta à questão que lhe coloquei sobre como encara a proposta que está em cima da mesa de se prever no próximo ciclo de fundos europeus um programa operacional para os territórios de baixa densidade. É uma pergunta concreta que gostaria que o Sr. Presidente nos respondesse. Sobre o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, agora em discussão, o Sr. Presidente referiu que nada está definido, está em discussão apenas, mas esse documento tem já um aspecto consolidado e fechado, que é a necessidade, a urgência, a premência de se apostar no médio e longo prazo nos pequenos e médios centros urbanos. Isso está já fechado nesse plano, nesse Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território. E em face dessa constatação, a pergunta que lhe deixo novamente é se a Associação está em linha com este diagnóstico e com esta direção que o programa aponta. Por último, o Sr. Presidente fez uma breve referência à importância do envolvimento das autarquias na floresta. O próprio Governo já anunciou que essa será uma prioridade no âmbito da nova PAC, que faz parte também do novo ciclo de fundos europeus. Ora, o PSD naturalmente concorda com esta prioridade à floresta, mas o que não aceita é que essa aposta se faça à custa da diminuição dos apoios para o investimento na agricultura e na pecuária, desviando-se fundos dessa nova PAC para a floresta. E, portanto, a prioridades acrescidas têm de corresponder a um orçamento acrescido, e se a floresta é uma nova prioridade, então isso tem de significar que o reforço orçamental para essa nova prioridade tem de vir de fora dos apoios para a agricultura. E digo isto, falo nisto apenas para deixar este alerta, se me é permitido, à Associação, para que no âmbito dos contactos com o Governo possam levantar esta questão. Apoio à floresta sim, mas fora da PAC, porque é uma nova prioridade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A vez do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Presidente Manuel Machado, o Conselho Diretivo, todos os colegas aqui presentes e colaboradores. Antes de mais, um abraço fraterno ao Conselho Diretivo, com quem tive o privilégio de trabalhar de forma muito intensa e produtiva durante 2 anos e, portanto, sei bem a intensidade e a ambição positiva com que trabalham estas questões e com que olham para a força que o poder local pode e deve ter no nosso país. E em relação a esta audição em particular, deixar aqui 2 ou 3 notas. A primeira, obviamente, para reiterar aquilo que já foi referido, também pelo meu colega Pedro do Carmo, que há aqui 2 notas de preocupação. A primeira, que é a preocupação potencial, mas com a qual não nos resignamos, da potencial redução dos fundos e para a qual temos de estar todos mobilizados para que possamos manter a estratégia que temos e a ambição que temos, dando, obviamente, à política de investimento e de coesão da União Europeia um reforço, porque entendemos que temos que reforçar a convergência à política de coesão e deve ser a principal política de investimento e, portanto, precisamos de ter, obviamente, fundos adequados para essa missão. E a segunda nota tem a ver com a correção ao sistema de fundos. Tal como disseram, a verdade é que se queremos um sistema baseado na confiança, ele tem que ser transparente. E para ser transparente, antes de mais, ele não pode ser um processo complicado e opaco. Tem que ser simplificado e tem que ser acessível. E por isso é fundamental esta luta empenhada que a ANP tem que ter, o Governo, a Assembleia da República, para eliminarmos esta burocracia excessiva, esta opacidade, que retira a tal confiança que o sistema tem que ter. Depois, perguntar-vos também, até porque o Sr. Presidente referiu isso, a presença da ANP no Comitê das Regiões, qual o balanço que fazem dessa presença e de que forma é que essa presença pode, no fundo, ter um impacto maior em termos de influência de tudo aquilo que nós dissemos aqui, ou seja, como é que podemos influenciar, não quero usar a palavra lobby, mas neste caso é o bom lobby, para que, trabalhando com os nossos representantes, possamos, no fundo, modificar ou melhorar ou sensibilizar e influenciar para que haja aqui mudanças de paradigma e que a ANP, através dessa presença, possa, no fundo, também reforçar aquilo que são as fragilidades ainda do sistema. A segunda nota tem a ver com as fragilidades e as prioridades que gostaríamos que continuassem e que bem no Congresso que realizaram, identificaram as prioridades que têm a ver com com o investimento de equipamento territorial, ou seja, a questão da educação, a questão da saúde, a questão da regeneração das políticas urbanas e também do ciclo urbano da água, apesar de terem tido, de facto, no Portugal 2020, um acentuado decréscimo. Aliás, lembrando, no caso das escolas, passámos de um quadro de 2.200 milhões de euros para um quadro de 350 milhões de euros, portanto, um quadro que, de facto, emagreceu substancialmente. Aquilo que continua a ser uma grande prioridade, uma grande preocupação de todos os municípios e também do país, que é a requalificação e investimento na escola e no parque escolar em particular, e por isso estas prioridades que identificaram e que tiveram de facto já um decréscimo, é importante que continuem de facto a nossa linha de preocupações. Já estamos na terceira e quarta geração de um ponto de vista de políticas, mas há infraestrutura e neste caso a educação que tem que permanecer como uma urgência e uma prioridade ainda. E nesta senda também, que modificações é que nos propunham também? Nós somos poder, obviamente, legislativo, mas é importante ouvir-vos, por isso é que vocês também estão aqui. Que modificações é que propunham em termos de futuros regulamentos a aprovar pelo Parlamento e no Conselho, porque pudessem, no fundo, espelhar estas mesmas preocupações, estas mesmas melhorias, e estamos disponíveis para receber esses contributos e essas propostas. Esta é mais pequenina, peço desculpa, então vou mesmo concluir. Depois perguntar-vos se reveem na visão destes quatro eixos e qual é que reputam, de facto, os mais importantes, os quatro eixos que estão no Portugal 2030 e que o Governo também identificou: as pessoas primeiro, portanto, a componente demográfica, a inclusão e as desigualdades, a inovação e a qualificação, que felizmente agora na renegociação do Portugal 2020 conseguimos mais 300 milhões de euros para o profissional e mais 300 milhões para o ensino de adultos, e, portanto, aqui uma aposta importante nesta renegociação do 2020, o país competitivo externamente e coesão, que hoje foi discutida no debate quinzenal com alguma atenção particular, e o país sustentável que valoriza os seus recursos endógenos. Ou seja, esta é a agenda, estes são os eixos, e da vossa parte quais são, de facto, também as prioridades nos mesmos. Mesmo só para terminar, que é algo que nos preocupa em particular, o que entendem e que se pode ainda fazer e melhorar, e qual é que são a vossa prioridade para a eficiência energética das cidades e para a mobilidade, que entendemos que é fundamental para quem tem estas metas tão ambiciosas na descarbonização da economia. Sobre a questão da reforma do Estado e da descentralização, voltaria outra vez a reiterar a pergunta do Pedro do Carmo, ou seja, a ligação que temos que fazer com os programas regionais ou sectoriais, em termos daquilo que serão as novas competências em mais de 20 áreas para os municípios e também dos municípios depois para as freguesias.
Termina, Sr. Deputado.
Muito obrigada e peço desculpa pela delonga.
Obrigado. Tenho a palavra o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder.
Sr. Presidente.
Era para ver se estava atento, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Grupo Aumentado do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Não? Não. Tem razão. Desculpa a distração. É a vez do Grupo Aumentado do Bloco de Esquerda. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Deitor de Sousa.
É o dentado da hora. Okay. Sr. Presidente, depois deste pequeno interregno, também dispõe bem. Queria voltar um pouco à equação de base deste processo, que se afigura um exercício um bocado complicado, sobretudo se compaginarmos aquilo que é o mapa da Associação Nacional de Municípios para os territórios de baixa densidade com a importância expressa na intervenção do Sr. Presidente, com a qual, repito, nós estamos de acordo que é necessário que a gestão dos fundos seja mais centralizada por regiões e sub-regiões. Portanto, vai ser um exercício um bocadinho difícil, porque olhando para o mapa que a Associação Nacional de Municípios traçou para os territórios de baixa densidade, praticamente todo o território, excetuando uma faixa litoral do Algarve, de domínio até Lisboa, excetuando esses municípios que estão nessa faixa litoral, o resto é tudo territórios de baixa densidade. Ora, compaginar isto com a regionalização dos fundos e com a gestão dos fundos em zonas sub-regiões vai ser um bocadinho complicado. Portanto, E por essa razão, creio, Sr. Presidente, que o caminho desse exercício complicado deverá estar, creio eu, mais nas áreas prioritárias para o investimento público e para a aplicação dos fundos comunitários, independentemente, digamos, da sua base territorial específica, sendo certo que a correção das assimetrias, isto é, um objetivo estratégico de fazer desaparecer progressivamente o número de territórios de baixa densidade ou o número de municípios de baixa densidade, constitui um desiderato, digamos, comum a todas as forças políticas e a todos os partidos, certamente. E, portanto, dentro das áreas prioritárias e daquilo que a Comissão Europeia anuncia como prioridades negativas, eu queria perguntar-lhe, desafiar o Sr. Presidente a fazer uma avaliação crítica das próprias prioridades que estão enunciadas no relatório da Comissão Europeia de 2 de maio. Queria-lhe perguntar em concreto se acha que é justo considerar uma prioridade negativa, por exemplo, o investimento em zonas, em infraestruturas rodoviárias ou ferroviárias, em zonas como de baixa densidade, como existe muito a miúdo no nosso território, e considerar, como a Comissão Europeia considera, como prioridade positiva, direi eu, o investimento em segurança e defesa a nível europeu, que representam 3 vezes mais o valor que está afeto às infraestruturas de transporte no âmbito dos programas comunitários. Portanto, a Comissão Europeia anuncia como prioridade política para o desenvolvimento dos fundos comunitários a abertura de novas vias ou de novos projetos de defesa e de segurança europeus que, em contrapartida, em contraste, representam muito maior de aplicação desses fundos comunitários do que aquelas que se constituem ou que se afiguram como prioridades negativas para a Comissão Europeia e que não têm essa benesse, digamos assim, ou essa bênção para serem aplicados pelas várias sub-regiões a nível do espaço europeu. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, em vez do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Mais uma vez cumprimentando a delegação da Associação Nacional de Municípios Portugueses e agradecendo a participação e o contributo nesta reflexão na Comissão Parlamentar. Eu diria que esta é provavelmente uma das reuniões desta Comissão eventual onde as questões da coesão territorial e do desenvolvimento regional, digamos assim, como um dos elementos fundamentais do debate e da reflexão em torno da estratégia que está em cima da mesa no debate atualmente, vem mais de forma flagrante e central nas nossas discussões. E eu diria mesmo que as respostas e em particular a intervenção inicial do Sr. Presidente da ANMP nesta Comissão constituirá seguramente uma ferramenta importante para o trabalho desta Comissão, desde logo até para o relatório que esta Comissão produzirá, com um destaque que nós pretendemos que seja dado a estas questões da coesão e desde logo na questão da coesão territorial. E, portanto, estamos aqui perante elementos importantes que queremos valorizar e sistematizar. E sistematizando, eu diria que já é possível desta reunião sublinhar uma evidência da necessidade de mais prioridade à coesão territorial e mais prioridade à descentralização da gestão dos recursos e não só da responsabilidade e das competências. Mas com este quadro financeiro plurianual, o que se prevê é mais centralização e temos mais razões para estarmos preocupados, porque, por um lado, há menos verbas para aquilo que não é de gestão centralizada, e mais verbas para aquilo que é de gestão centralizada, da ciência, da defesa e das outras coisas, mas mesmo aquilo que é de gestão descentralizada, entre aspas, coloca-se perante mecanismos de condicionalidade, e eu gostava de introduzir esta questão e ouvir também sobre isso a ANMP, mecanismos de condicionalidade que colocam eventuais restrições ou potenciais restrições à aplicação dos recursos em face das necessidades concretas dos países e das regiões. E, portanto, independentemente de nós dizermos mas isto remete para o Programa Nacional de Reformas, está tudo bem, não é preciso nos preocupar, a gente nunca sabe o dia da manhã. E, portanto, há um elemento de preocupação que nós também gostávamos de colocar aqui e de colocar à consideração. Depois, um balanço negativo da experiência concreta deste quadro que agora termina, a ANMP a contribuir com uma análise de problemas identificados que exigem diferentes soluções e opções políticas, mas um quadro mais dificultado perante o próximo quadro que se avizinha, com menos verba para a coesão. E nós também ouvimos aqui, e vamos ver o que é que os próximos dias nos reservam, relativamente à verdadeira tradução das comparações entre o quadro que agora termina e o próximo quadro na redução das verbas para a coesão, porque parece que já não são nada os 5% e os 7% que se falava ao princípio. Bom, eu queria só retomar, para terminar, queria só retomar um aspecto que o Sr. Presidente mencionou há pouco, que é a questão das regiões do interior e, nomeadamente, dos mecanismos de, eu diria, cooperação transfronteiriça e de desenvolvimento territorial e investimento nessa área. O Sr. Presidente mencionou a cooperação entre a ANMP e a congénere espanhola relativamente a projetos de desenvolvimento e investimento público cofinanciados por fundos comunitários, conjugando as perspectivas de países da Horda Mediterrânica. Eu gostava de perguntar qual é o balanço que a ANMP faz sobre os mecanismos que têm existido supostamente para atuar neste tipo de territórios e neste tipo de prioridades, isto é, de perspectivas de desenvolvimento em relação ao famoso Interreg, nas suas diversas declinações, aquilo que pode vir para o futuro relativamente a este tipo de investimentos. O Sr. Presidente falou de circunstâncias que merecem tratamentos diferenciados de um lado e do outro da fronteira. E se nós estamos a perder oportunidades ou desperdiçá-las enquanto país por causa desse tipo de dificuldades que são criadas, nós costuma-se dizer que o mal dos outros podemos nós bem. Não é bem assim, mas nós queremos ficar melhor enquanto país, com as necessidades que estão colocadas em relação quer ao investimento na coesão territorial, quer a aspectos de regresso a uma crítica que, pelos vistos, tínhamos razão ao fazê-la no início da negociação do quadro que agora termina, com aquele deslumbramento da imaterialidade e daquilo que hoje em dia se demonstra ser a necessidade da passagem da prioridade negativa à prioridade efetiva. E há um atraso profundo que foi provocado por estas opções nos últimos anos, que dificilmente agora poderemos recuperar. E eu gostava de deixar esta questão para a consideração do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, tenho a palavra para responder o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios.
Muito obrigado. Se me permitam, eu pediria aqui a intervenção dos meus pares para eles justificarem a viagem. Autoriza-me, começaria por horrível.
Muito obrigado.
Com a permissão.
Boa tarde a todos, Presidente dos Deputados. Peço desculpa o meu atraso. Eu, enfim, começo já por justificar as minhas viagens a Bruxelas, porque sou membro do Comitê das Regiões, da Delegação Portuguesa. Atualmente sou o único membro do próprio Conselho Diretivo da ANMP que é membro do Comitê das Regiões. E dá-vos uma nota muito importante, até porque a semana passada, exatamente, tivemos uma discussão que começa a sair do consenso onde andámos no Comitê das Regiões. Nós, em maio do ano passado, aprovámos a primeira deliberação formal do Comitê em relação ao pós-2020. Foi muito difícil construí-la. Foram muitas horas de trabalho e de reunião, mas conseguimos construí-la. E é um documento muito pesado, muito objetivo e muito importante. No entanto, quando agora estamos a transitar desse documento muito político, muito genérico, para discussões de maior pormenor sobre tipologias de despesa, participação dos Estados no orçamento, no quadro da discussão, que hoje é a discussão que nos está a ocupar do quadro plurianual financeiro 2021-2027, começamos a dividir com gravidade. E nem é preciso ir para o plenário, basta ficarmos na gestão interna de cada partido. E eu chamo a atenção do seguinte, porque isto é demasiado importante. Nós temos neste processo que ganhar politicamente a Europa e os europeus. Há uma conquista de cidadãos que é preciso fazer, há uma mobilização de cidadãos para a causa europeia que é preciso fazer, porque temos estado a perdê-los. Há uma Europa do território de maior, mais forte coesão que é preciso reforçar, nomeadamente realçando aquilo que a Europa já fez pelo território, que é e muito importante, mas que em regra os próprios titulares nos Estados-membros que manuseiam os fundos comunitários até escondem quando fazem uma operação que foi financiada, vão para o palco como se esse financiamento não existisse, mesmo sendo obrigatório o placar a dizer que foi, mas as pessoas não olham para os placares, olham para os discursos, para o boletim informativo, etc. E a terceira questão é o ganho político do reforço da União Europeia ao mesmo tempo que está a sair um Estado-membro importante, que é só a segunda maior economia da União. Isto é demasiado importante. E aquilo que está a acontecer, quando agora transitamos das linhas gerais para os pormenores, quando estamos a começar a analisar os pormenores, desde as abordagens políticas até à análise de pormenor da proposta da Comissão Europeia, é vermos o quão contraditórios estão a ser os pormenores, alguns dos pormenores, em relação às linhas principais da política. Quem é que paga? Primeira questão, a questão da participação dos Estados-membros no orçamento. E é fundamental, nós ajudámos o Parlamento Europeu, que é sempre mais exagerado, ajudámos a Comissão Europeia, que está em segundo lugar, e pressionámos o Conselho, porque o Conselho é o mais conservador. E depois, aqui está a contradição. É que os Estados que são pressionados para contribuir mais, a Alemanha, a Áustria, a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia e a Holanda, está aqui o eixo principal, são exatamente aqueles que hoje estão a puxar a União Europeia para aumentar a importância política e a dimensão financeira de forma muito pesada das novas políticas, nomeadamente ligadas à questão das migrações, às políticas de segurança e defesa comum, alguns aspectos das políticas de inovação e o novo quadro do Horizonte 2020 que privilegia marcadamente estes Estados-membros, como eu gosto de dizer a brincar, é a nova PAC que sempre beneficiou o eixo franco-alemão e agora a nova PAC das novas políticas comunitárias que está em benefício, claro, das principais potências económicas da Europa e isto não pode ser, porque isto em termos políticos, como o povo não é estúpido e os europeus não são desprovidos, poderá haver uma leitura política exatamente ao contrário da pretendida pelos atores que leve a que não passe da eleição do Parlamento Europeu do próximo ano um sinal muito complexo para a União Europeia. Portanto, há aqui um trabalho político muito importante que é preciso fazer, porque estamos agora a entrar nestas discussões, e é fácil, como eu próprio, na última reunião do PPE, nem foi em plenário, ter um confronto com o meu presidente, que é alemão, precisamente por força desta diferença de opinião marcada e diferença de estratégia política. Porque enquanto o alemão acha que é por aquela lógica política que vai conquistar a Europa, eu acho que é por esta estratégia política que nós vamos conquistar a Europa. E aqui estamos radicalmente em polos opostos, e é preciso fazer esta discussão bem, sob pena de aquilo que queremos seja um passo de reforço, ser um passo de fragilização. Segunda nota, queria partilhar, já está muito dito sobre isto, só queria dar um realcezinho. É preciso, e o nosso Primeiro-Ministro, na primeira reunião que tivemos sobre isto, no Conselho de Constituição Territorial, disse-o com clareza. No documento que está aí em cima da mesa, há uma omissão total em relação a isto. É fundamental que o país tenha a humildade de assumir que há questões básicas, estruturais, que não estão feitas. É fundamental conquistarmos na União Europeia aquilo, a passagem da prioridade negativa para a negação de sermos um Estado desenvolvido, um país desenvolvido, em que há coisas básicas que não estão feitas. Nós não podemos aceitar estar a trabalhar para a competitividade, para a inovação, para sei lá do quê, tudo muito importante, e continuamos a ter crianças que estudam em escolas inenarráveis, continuamos a ter unidades de saúde da rede de cuidados primários onde chove nos consultórios médicos, temos hospitais que não sabem o que é uma obra há 30 anos, não pode ser. Portanto, há uma luta capital para que este quadro, e isto é muito importante para a mobilização dos cidadãos e para a coesão territorial, para que neste quadro haja um momento de verdade. Quer dizer, nós queremos ir para a competitividade, nós queremos dar mais passos na inovação, nas, etc. Mas esperem aí. Nós, país, temos aqui um quadro de coisas básicas que temos que fazer e que ainda não fizemos. E depois temos que ter também o cuidado da generalização. É preciso um PO para a baixa densidade? Não. É preciso um PO para a alta? Não. É preciso um PO regional? Sim. Mas o que é preciso fundamentalmente é agilidade de gestão dentro dos POs. Para quê? Para que a minha NUT 3 diga, na NUT 3 a questão básica que é preciso resolver é o hospital. Mas a NUT 3 ao lado, o que é preciso resolver capitalmente é a rede de primeiro ciclo de escolas. E o PO tem é que nascer de baixo para cima de uma vez por todas, porque todos os POs em Portugal nasceram de cima para baixo. E é muito por isso que nós ainda temos questões básicas que ainda não estão resolvidas e não podemos falhar outra vez. Chama a atenção de todos que aquilo que o Primeiro-Ministro nos disse com clareza meridiana, como em regra o nosso Primeiro-Ministro faz, na reunião do Conselho de Concertação Territorial, que reuniu extraordinariamente só para tratar este assunto, isto foi dito com clareza. No documento que está em cima da mesa não há uma única frase sobre esta matéria que acabei de dizer, que nos discursos toda a gente abana a cabeça e concorda, mas depois é preciso estar nos documentos e haver a coragem política de dizer nesta parte quem vai mandar é a NUT 3, nem sequer é a NUT 2 e muito menos o Governo. Vai ser criar um espaço de agilidade na estrutura dos programas, dos eixos, para que isto possa verdadeiramente acontecer e nós possamos resolver este problema. A última nota em relação à floresta, porque nós fizemos isto. Aliás, também surgiu a ideia nessa discussão com o Primeiro-Ministro no Conselho Territorial e nestas reuniões últimas, o tema da floresta foi tema do plenário do Comitê das Regiões último, e das duas uma. Quando nós pusemos a ideia de a floresta ir para dentro da PAC, é porque a PAC é uma política importante na Europa e a floresta não é. A PAC é uma política que tem a componente estrutural e a componente de apoio à competitividade. E a floresta não tem política nenhuma. E nós, Portugal, precisamos de investir para estruturar a nossa floresta. A floresta em Portugal tem estatuto de ser coisa rica, coisa contributiva de forma relevante para o PIB, isso é verdade, mas também é verdade. E, enfim, e o ano passado demonstrou isso de forma particularmente violenta, que temos questões estruturais básicas que não estão resolvidas. É preciso, obviamente, irmos para o campo dos pormenores e cuidarmos dos pormenores. Mas, se a rapaziada toda quer pôr menos dinheiro ou pôr o mesmo, e o segundo contribuinte principal vai sair, e ninguém quer impostos diretos novos, esperem lá, mas é preciso tirar dinheiro de algum sítio. Grande desafio. Toda a gente tem que pôr mais dinheiro, e o nosso governo já teve a humildade de o dizer e de ser apoiado por partidos da oposição, como o PSD, e muito bem, embora os partidos da oposição que também disseram que eram contra, porque é preciso que haja a coragem. E o comissário Oettinger, que esteve connosco a trabalhar no plenário do Comitê na semana passada, disse isto. Impostos diretos europeus, nomeadamente na grande área toda poderosa politicamente e economicamente, que paga quase nada, que se chama a área do mercado digital. E a Europa tem que tomar esta decisão. Maior participação dos Estados-membros no PIB, impostos diretos para poder haver mais dinheiro. Se não temos menos dinheiro, e tendo menos dinheiro, temos que ir às gavetas e rapar um bocado em cada uma, porque não há outra conta possível, como é evidente. Muito obrigado.
Só uma nota. Boa tarde a todos, apenas uma notinha. Alfredo Monteiro, vice-presidente. Apenas uma nota, porque as intervenções do Sr. Presidente, no que se refere à sessão, de Oribal Esteves, agora também com o Comitê das Regiões, creio que foi de enorme interesse, não é? Uma nota, e para além do que apenas complementando o que foi dito, ou reforçando, uma reflexão fundamental, nós temos um problema europeu, já aqui também exposto, não é? Mas uma reflexão fundamental é de que em 5 quadros comunitários, com muito que se fez, evidente, Portugal não é a mesma coisa, não é? Passado 30 anos, pá, não é? Mas cresceram as assimetrias em Portugal. Cresceram as assimetrias. E cresceu a desertificação no país. E mais, e os problemas do litoral e das áreas metropolitanas de Lisboa, por isso é que estamos perfeitamente de acordo, não há, na nossa opinião, não deve haver programas, deve haver programas regionais. Se tivéssemos regionalização, já teríamos andado mais na coesão, não temos, não é? Acho que a devemos discutir, e mais na floresta, por exemplo. Se houvesse regiões, não tínhamos o problema das florestas que temos em Portugal. É uma convicção. Bom, este é um motivo de reflexão fundamental. E como também o é, porque os problemas metropolitanos, e nós não podemos dividir Portugal entre as necessidades de investimentos, onde, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa está um quarto da população, e onde temos uma NUT2 na área metropolitana que está abaixo do PIB per capita da União Europeia, por motivos que sabemos, desindustrialização, por exemplo, que é a Península de Setúbal, onde é preciso fazer investimentos aí, e onde temos rácios em termos sociais abaixo da média nacional, por exemplo, no que se refere a unidades de cuidados continuados, no que se refere a laços sociais, a equipamentos de saúde. Portanto, eu acho que o problema é da coesão do país, no quadro que foi aqui colocado, e muito bem. Bom, porque, entretanto, é preciso também inverter políticas dos últimos anos. Quando nós falamos, e bem, na necessidade da coesão, então, mas não se retiraram às populações do país centros de saúde, maternidades, escolas. Não, não, que isso é atratividade. Ninguém lá fica se não tiver os equipamentos educativos. Mais, quando encerram estações do CTT, quando ainda hoje fecham agências da Caixa de Depósito do Banco Público, que é fundamental no apoio às populações, aos idosos, aos reformados, etc. Se nós não tivermos, não há políticas de interior, de coesão, se as pessoas não tiverem as condições para lá ficarem. Pá. E as condições começam nos equipamentos públicos, naqueles essenciais para a sua vida, para os seus filhos e para os seus pais. Naturalmente que a reflexão no novo quadro comunitário tem a questão das prioridades negativas. O acordo de parceria, Portugal tem que conseguir fazer um acordo de parceria melhor. Agora, porque aquele foi péssimo. No que se refere às prioridades negativas do país, foi um mau acordo de parceria e nestes últimos anos Portugal andou para trás, regrediu na coesão, exatamente por isso. Olha, por exemplo, quando nós falamos, estamos todos de acordo, que é preciso para o Governo, e para acabar, investir no IP3. Não se investe no IP3 porque não há fundos. Este é um exemplo, entre tantos, não há fundos comunitários, não é? Porque foram prioridades negativas. Isto é preciso inverter. E há um consenso absoluto, creio, bem explorado aqui pelo Sr. Presidente e pelo Presidente Rui Augusto.
Rui Solheiro, Secretário-Geral, muito obrigado. Antes, só uma questão que foi aqui levantada e que não teve resposta, e por isso eu procurarei dar algum contributo. A questão das regiões de fronteira e os programas de apoio ao desenvolvimento das regiões de fronteira. E, infelizmente, a verdade é que, ao longo dos anos, tem vindo a diminuir o envelope financeiro de apoio ao desenvolvimento das regiões de fronteira. Por isso, nós estamos a fazer um esforço grande com os nossos parceiros espanhóis para procurar criar um conjunto de itens, de setores de intervenção prioritários para as regiões de fronteira que possa, de alguma forma, mobilizar os dois países para reivindicar mais apoio para o interreg do próximo quadro. E dou meia dúzia de exemplos. Damos trabalhos, estudos, prioridades já identificadas e que não tem havido capacidade de resposta por parte da Europa em relação às regiões de fronteira. Na área da saúde, por exemplo, é incompreensível que haja populações a viver de um ou do outro lado da fronteira que tenham a 1 km, 2 km, 5 km um centro de saúde com serviço de urgência, mas porque estão do lado de lá não podem frequentar do lado de cá, ou porque os outros do lado de lá têm helicópteros para apoio de emergência, a situações de emergência, mas se a pessoa que teve o infarto ou um problema desta natureza estiver a 500 metros da região de fronteira, já não pode ser assistido por outro helicóptero que está ali sediado a meia dúzia de quilómetros. Há trabalhos feitos dos dois lados da fronteira, que envolveu as CCDRs do lado de cá e o poder regional do lado espanhol, que permitiu identificar como é que se podia compatibilizar estes apoios dos dois lados da fronteira, e até respeitando o acordo que já existiu entre Portugal e Espanha, mais concretamente para a região de Badajoz e do sul de Portugal, tinha a ver com as maternidades, mas esse chapéu, esse protocolo chapéu, permitia dar outras respostas nas regiões de fronteira, nos cuidados primários, nos serviços de emergência, na utilização de especialidades que... no fundo precisa, é de vontade política dos Estados centrais, que depois compensem os financiamentos destes apoios, mas permitam às populações que vivem nas regiões de fronteira terem, utilizarem os equipamentos e as infraestruturas existentes dos dois lados. Mas na proteção civil, por exemplo, temos exemplos recentes, onde também é muito limitada o apoio a dar de um dos outros lados da fronteira, por falta de alargamento e de políticas comuns, que normalmente para se fazer alguma alteração demoram anos, com todas as burocracias a nível internacional, a necessidade de intervenção dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, Missões Internacionais de Limites, tudo isso, e que arrasta os processos durante anos, e as regiões de fronteiras continuam a ter uma barreira pelo facto de serem regiões de fronteira. E quando se diz abriram-se as fronteiras, acabaram-se as fronteiras, felizmente e muitas coisas sim, mas continuam a existir, de facto, impedimentos para que haja cooperação a sério em termos transfronteiriços. Dou-vos outro exemplo. Na questão dos transportes, há milhares de pessoas a trabalhar de um lado da fronteira a viver no outro. Principalmente na zona mais populosa, quer dizer, entre Pontevedra e o norte de Portugal, por um lado, ou mesmo ainda na Galiza, mas entre Chaves e Brim. São milhares de pessoas que trabalham de um lado e vivem do outro e não há uma mínima política de transportes, muitas vezes até de compatibilização de horários, de criação de circuitos, para onde as pessoas precisam se deslocar e para regressarem também aos seus territórios. Há trabalhos feitos no terreno, fundamentados, com dados seguros, mas depois falta financiamento e políticas de apoio para estes setores. O que nós dizemos é que a Associação de Municípios, juntamente com os seus parceiros espanhóis, vão apresentar um conjunto de propostas, está-se a trabalhar nisso, para, nesta próxima cimeira entre Portugal e Espanha, a realizar ainda este ano, se procurar influenciar no sentido que dois Estados se batam junto da Europa para que haja, de facto, uma política diferente para as regiões de fronteira. O governo português já deu esse exemplo há alguns tempos atrás, criando, se não estou em erro, uma resolução do Conselho de Ministros que apontava para políticas do interior, onde destacava muito as questões de políticas transfronteiriças, para as populações transfronteiriças, mas é preciso ir mais longe e fazer, de facto, disto também uma prioridade nacional nas relações com Bruxelas. Porque quando falamos na baixa densidade, que preocupa a todos, todas as regiões de fronteira estão em zonas de baixa densidade. Os problemas são comuns, de facto. E quando nós identificamos 185 municípios no país, com base em estudos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas também com contributos de outros especialistas, conseguiu chegar a este mapa, isto é, de facto, uma realidade que o país tem. Isto não é contra o litoral, nem contra as áreas metropolitanas. Isto é a favor também destas zonas. Se o interior se desenvolver, se nós, os nossos recursos próprios e endógenos se desenvolverem também, problemas sociais que hoje existem com a concentração excessiva de pessoas em muitas zonas do país, poderão ser resolvidos com um desenvolvimento mais equilibrado do resto do território nacional. O país parece que acordou agora com o problema dos incêndios para a questão da baixa densidade. Ela já existe há muitos anos. Isto é um processo em que estão, de facto, a morrer. Mas passa por políticas nacionais nos mais diversos setores, na economia, nas políticas fiscais, na presença do Estado no território. É preciso, não se pode dizer que se está a defender o ressurgimento do interior e a dinamização económica e social do interior, se ao mesmo tempo se retiram de lá os serviços públicos. Se não há escolas, se não há centros de saúde, se não há hospitais. Bem, isso não chega. Muitos foram repostos, os tribunais recentemente, mas falta ainda muita coisa aí. E não se pode partir daquele princípio de que há pouca gente, não vale a pena investir ali. Assim nunca mais alteramos isto. Nós ou queremos, de facto, alterar o modelo de desenvolvimento do país. E esta de estarem numa faixazinha de 30% do território nacional, concentrado 70% dos portugueses, não pode continuar. Para bem de todo o país e de todos os portugueses. E a Associação de Municípios sobre esta matéria tem sido muito clara. Desde tomar a iniciativa de criar um mapa fundamental, porque é o ponto de baixa densidade, propondo desde o acordo de parceria até agora à reprogramação medidas específicas depois à baixa densidade, avisos dirigidos para a economia, para os investimentos públicos, majorações de alguns avisos desses, desde que estejam em zonas de baixa densidade, consideramos que é insuficiente. É preciso uma política nacional de combater estas assimetrias no país. E depois os fundos, os diversos programas existentes para financiar estas políticas. Só agora, mesmo para terminar, estamos num processo de centralização a ser negociado, uma fase até adiantada em alguns casos, e que muitas vezes vem nos diversos documentos que o financiamento de muitas das medidas que ali se apontam serão do Portugal 2020 e do Portugal 2030. Nós temos que garantir neste processo negocial que vem aí, que está agora a iniciar-se, porque para já só estão os grandes números macro, mas não se começou a optar por setores, não se começaram a fazer as opções a sério, politicamente, em termos internos. Será a seguir, com certeza, e nessa altura todos poderemos participar, de uma forma particular aqui, os partidos políticos da Assembleia da República e, naturalmente, o Governo como negociador. Mas é preciso, de facto, estar atento a estas políticas para que tenham consequências. Porque não basta, não vale a pena apenas fazer o diagnóstico, já todos percebemos como é que o país está. E houve catástrofes que evidenciaram ainda isto mais. E é preciso agora políticas concretas e financiamento destas políticas. E tem que haver muita coragem política para que de facto se passe deste discurso à prática. E é um apelo que também deixamos aqui na Assembleia da República, é que não haja falta de coragem política, que se passem das palavras aos atos e que se procure um desenvolvimento mais equilibrado de todo o nosso país. Muito obrigado.
Sr. Presidente, permita-me só que subscreva aquilo que os meus pares disseram e que agradeça à Comissão ter-nos convidado para estarmos aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu questiono se alguém deseja colocar alguma questão na terceira ronda, usar a terceira ronda. Não existe indicação nesse sentido. Sendo assim, estamos a chegar ao fim da audição da Associação Nacional de Municípios, em nome da 17ª Comissão e também, presumo que posso também, da 11ª Comissão, Comissão de Ambiente e Poder Local, agradecer a participação, os contributos da Associação Nacional de Municípios, pela voz do Sr. Presidente, do Sr. Vice-Presidente, do Sr. Secretário-Geral, também agradecendo a presença da Dra. Joana Ferreira. Está terminada a audição. Obrigado. Boa tarde.